Notícias do STJ, o informativo diário do Superior Tribunal de Justiça no seu rádio.
Olá, eu sou o Thiago Gomide e este é o boletim com alguns destaques do STJ. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que nos processos de falência, mesmo com a nomeação de depositário, o administrador judicial continua responsável solidariamente no caso de desaparecimento dos bens. Os ministros ponderaram, contudo, que essa responsabilidade decorrente de dolo ou culpa do depositário deve ser apurada em ação própria, com garantia de contraditório e ampla defesa. Com esse entendimento, o colegiado reformou o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná que, devido à não localização de bens arrecadados da massa falida para a realização de leilão, determinou que o administrador judicial depositasse os valores correspondentes aos bens perdidos. O relator, ministro Moura Ribeiro, explicou que quando o administrador judicial escolhe diretamente o depositário dos bens e eles desaparecem, é cabível a princípio a responsabilização solidária pela culpa na indicação. O ministro destacou, no entanto, que para a ação de responsabilização, o administrador judicial deve ser destituído de suas funções, cabendo à massa falida promover a ação de responsabilidade por meio de novo gestor, o que não ocorreu no caso julgado, não ficando demonstrado nos autos o dolo ou a culpa do depositário no desaparecimento dos bens arrecadados. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária. Para o Superior Tribunal de Justiça, deve ser observada a Lei 9.514 de 1997, que trata do sistema de financiamento imobiliário e criou a alienação fiduciária de bens imóveis. Essa tese foi firmada sob o rito dos repetitivos, com o tema 1095. Com isso, todos os demais tribunais do país devem aplicá-la ao julgar em casos de idêntica questão jurídica. O relator na segunda sessão do STJ, ministro Marco Buzzi, comentou que o CDC não estabeleceu procedimento específico para a retomada do bem pelo credor fiduciário, nem viabilizou que o adquirente pudesse desistir do ajuste ou promover a resilição contratual. Já a Lei 9.514 de 97 traçou todo o procedimento que deve ser seguido. Mas, segundo o ministro, para se afastar a aplicação do CDC nessa hipótese, devem ser verificados estes requisitos próprios da lei especial: registro do contrato no cartório de imóveis, inadimplemento do devedor e a constituição dele em mora. A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai decidir sob o rito dos recursos repetitivos sobre a possibilidade de excluir os valores relativos à contribuição previdenciária do empregado e do trabalhador avulso ao imposto de renda de pessoa física retidos na fonte pelo empregador da base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinadas a terceiros e ao RAT, antigo Seguro de Acidentes de Trabalho. O colegiado determinou a suspensão do trâmite de todos os processos que envolvam a matéria em primeira e segunda instâncias e também no STJ. Segundo o relator, ministro Herman Benjamin, o caráter repetitivo da matéria foi verificado a partir de pesquisa à base de jurisprudência do STJ, que recuperou 922 decisões monocráticas e 25 acórdãos proferidos por ministros competentes da primeira e da segunda turma, contendo demanda semelhante. A possibilidade de aplicar o mesmo entendimento jurídico a diversos processos gera economia de tempo e segurança jurídica. E esse foi o Notícias do STJ de hoje. Se quiser ouvir mais, basta acessar soundcloud.com/stjnoticias. Até a próxima!
Notícias do STJ, uma produção da Secretaria de Comunicação Social do Superior Tribunal de Justiça.